Bom dia, são agora 9 horas em Portugal e Angola, 7 horas em Cabo Verde, 8 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas deste jornal.
Moçambique vai proibir o uso do plástico já a partir do próximo ano, mas haverá exceções, saiba quais neste jornal. O Conselho de Segurança das Nações Unidas realiza hoje consultas sobre a Guiné-Bissau. Novas medidas de contenção da Covid-19 entram em vigor em Angola e também em Cabo Verde e no arquipélago. O enquadramento destas medidas está já a ser contestado.
Estas e outras notícias já a seguir com a edição de Paula Borges.
Primeiro, a Guiné-Bissau. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai realizar mais logo consultas sobre o país e analisar o último relatório do secretário-geral. Este relatório foi divulgado na sexta-feira e nele António Guterres deixou apelos e manifestou preocupações. Jornalista Germano Campos.
António Guterres exortou todos os partidos a dialogarem de forma genuína e inclusiva. O objetivo é chegar-se a um acordo sobre questões pendentes, nomeadamente a estabilidade governativa e a reforma institucional, que, segundo o secretário-geral da ONU, continua a ser essencial para a estabilidade da Guiné-Bissau. Neste documento, Guterres sublinha que tomou nota da decisão da CDAO, que reconhece, por um lado, Maru Sissoko Embaló como presidente da República e também da aprovação do programa do governo de Nuno Nabiam. Por isso, pediu a todos para trabalharem no sentido de implementar as reformas previstas no roteiro da Comunidade Económica dos Países da África Ocidental, no Acordo da Conakry e no Pacto de Estabilidade. António Guterres pede ainda o reforço dos esforços concentrados na implementação do programa de reformas e a constituição de um executivo que respeite os resultados eleitorais. É ainda lançado um apelo à comunidade internacional para que continue a apoiar a agenda de reformas e a sua aplicação. Por fim, António Guterres recomenda a criação de uma plataforma de alto nível com intervenientes nacionais e internacionais para acompanhar o programa de reformas na Guiné-Bissau e pediu que as forças de defesa e segurança fiquem de fora de qualquer ingerência no processo político, sob pena de comprometerem a paz e a estabilidade.
Guiné-Bissau em debate e análise no Conselho de Segurança das Nações Unidas hoje mesmo. A Guiné-Bissau que registra este ano uma queda na colheita de castanha de caju na ordem dos 16 a 22%, isto devido ao início tardio da campanha de comercialização do produto que é estratégico para o país, um atraso provocado pelas medidas de contenção da Covid-19. Circunstâncias que levaram os intervenientes na fileira de caju, nomeadamente agricultores, intermediários e mesmo a Associação dos Importadores e Exportadores, a adaptarem as estratégias. A reportagem é da correspondente Fátima Tchumá Camará.
A RDP África, o presidente da Associação dos Importadores e Exportadores da Guiné-Bissau, Mamadou Hero Diamanka, disse que a presente campanha vai ser um dilema em comparação com o ano passado.
Tanto em termos comparativos da quantidade da apanha do ano passado, já estava em Bissau, alguma parte já não era muito significante que restava nos armazéns para exportação. E esta diferença percentual vai ter o seu impacto, infelizmente, não só na procura da comercialização interna, mas vai ter impacto no momento do repatriamento da divisa.
Diamanka voltou a apontar as barreiras não tarifárias como uma das entraves ao escoamento da castanha de caju das regiões para Bissau.
Isto tem constituído um problema muito grave este ano, de facto. Tivemos que fazer um trabalho tremendo, para mostrar ao governo que, de facto, essas barreiras não tarifárias poderão amanhã constituir muitos danos, as cifras que podem ter o destino ao Tesouro Público. Se durante a caminhada tem que se deixar muito dinheiro na estrada em resposta de umas multas fictícias e desnecessárias, não podemos ter as duas coisas, um bom preço ao mercado e muitas exigências em pagamento de coisas que não existem, dinheiro que se exigem, que são pagos e depois não são traduzidos ao cofre do Estado.
Este ano a previsão da exportação da castanha de caju varia entre 150 a 160 mil toneladas, um pouco mais de 30 milhões de dólares americanos.
No ano passado, só para se ter uma ideia, a Guiné-Bissau exportou 196 mil toneladas de castanha de caju, o equivalente a 40 milhões de dólares. Moçambique vai proibir o uso do plástico já a partir do próximo ano. Em causa estão os malefícios para o meio ambiente, para a biodiversidade e para a saúde pública, destacou a ministra da Terra, Ivete Maybasse. Revelou que o projeto de lei está em elaboração, deverá ser submetido em breve à Assembleia da República e vai contemplar exceções.
As exceções, neste caso, destacamos o saco plástico usado para pesagem de produtos alimentares. Falamos também do saco plástico usado para condicionamento dos resíduos, desde que respeite os 30 micrômetros, que é o que estava preconizado no nosso decreto em vigor atualmente no país. Estamos a falar também do saco plástico que é usado no setor de saúde, no setor mineiro, no setor agrícola e na construção civil. Também existe uma exceção neste decreto que queremos propor sua aprovação ao governo. O saco plástico é produzido nas zonas francas, nas zonas económicas especiais, desde que seja para sua exportação e não para uso no território nacional.
E também, diz a ministra, este projeto de lei e as medidas não serão de aplicação imediata.
Mas também, provavelmente, depois da sua aprovação, existirá aqui um tempo intermédio, que é para permitir que outros interessados do setor privado também se possam adaptar antes que este decreto entre efetivamente na sua implementação.
A ministra da Terra e do Ambiente de Moçambique garante que existe alguma capacidade nacional para encontrar alternativas ao uso do saco plástico. Recorde-se que entre 2015 e 2017 as autoridades retiraram de armazéns, fábricas, lojas, mercados e supermercados mais de 7 mil toneladas de plástico, que foram depois transformadas em objetos de utilidade pública, como mangueiras, baldes e bacias. Angola vai mudar já a partir de hoje as regras que vigoram na situação de calamidade devido à pandemia de Covid-19. É alargado o horário de funcionamento de lojas e restaurantes em Luanda. Restaurantes e similares passam a poder funcionar entre as 6 da manhã e as 9 da noite, limitados a 50% da capacidade do espaço. Mantém-se proibido o self-service e está autorizado o takeaway, a comida para fora, até às 10 da noite. Os estabelecimentos comerciais vão poder estar abertos entre as 7 e as 19, com 50% da força de trabalho em Luanda e 75% no resto do país. Os transportes públicos passam a funcionar até às 22 horas, com 50% da lotação, isto na capital angolana. Quanto ao início da época balnear, que estava previsto para 15 de agosto, foi adiado para 15 de outubro. Em Cabo Verde também já estão em vigor desde ontem novas medidas restritivas. São medidas que geram desde já dúvidas ao bastonário da Ordem dos Advogados. Entre outras medidas, o governo cabo-verdiano decidiu pelo encerramento de bares em Santiago e no Sal, a proibição de festas mesmo em residências privadas e também a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos. Hernani Soares, o bastonário, considera que o estado de calamidade pública não permite ao governo impor restrições como estas.
Só o estado de emergência pode levar à suspensão de direitos, portanto o estado de calamidade não pode afetar direitos que não podem ser em situações de normalidade constitucional, como é o caso que vivemos nesse momento.
O bastonário duvida da constitucionalidade das medidas anunciadas na sexta-feira pelo Executivo cabo-verdiano, como por exemplo essa de impedir convívios e festas em casas particulares.
Quando eu li a resolução do Conselho de Ministros que permite, de certa forma, violar a habitação das pessoas, dizendo que é proibido que hajam convívios de pessoas nas suas residências e que podem ser interrompidos pela polícia, eu vejo isso como uma violabilidade da habitação das pessoas, o que não é permitido. Portanto, há outras medidas de constitucionalidade muito duvidosa, que o governo poderia ter tido uma outra postura constitucional, que era não ter o receio de, se é o caso, de submeter novamente ao Sr. Presidente da República e à Assembleia Nacional o seu parecer de que é necessário o estado de emergência.
O bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde espera mesmo que o Presidente da República se pronuncie sobre esta resolução do Conselho de Ministros que entrou ontem em vigor. Portugal, no combate ao incêndio no Parque Natural da Peneda-Gerês, não pode contar para já com o apoio de meios aéreos. O fumo e o nevoeiro estão a impossibilitar o recurso a helicópteros numa altura em que o fogo continua ativo na zona de Lindoso, no Conselho de Ponte da Barca. O comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, aponta o terreno acidentado como a maior dificuldade e diz que falta capacidade humana para dominar o fogo, um fogo que está a dar muito trabalho aos bombeiros. Apenas um quinto do incêndio se desenvolve em território português, a maior parte é mesmo em território espanhol. E em Espanha, o Atlético de Madrid de João Félix anunciou ontem que se registaram dois casos positivos de Covid-19 na equipa. Não foram revelados os nomes dos jogadores infectados. Cristina Borges.
Não se sabe se são jogadores, treinadores ou outros elementos. Foram encontrados dois casos positivos que já estão isolados nos respectivos domicílios. O Clube de Madrid disse que na totalidade foram feitos 93 testes. O anúncio foi feito a 4 dias do jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões, na quinta-feira, em que o Atlético de Madrid vai defrontar os alemães do Leipzig a uma só mão no estádio José de Alvalade, em Lisboa. Vão ser feitos novos testes à Covid-19 aos elementos do clube que devem viajar para Lisboa, entre os quais deverá estar o avançado internacional português João Félix. Todos vão ser testados e é possível que existam trocas nos horários de treinos, bem como nos aspectos ligados à viagem e ao alojamento em Lisboa. Em Portugal, o destino é o Seixal, onde está previsto que existam treinos na terça-feira no centro de estágio do Benfica.
Dois casos positivos de Covid-19 no Atlético de Madrid, que amanhã já deve treinar no centro de estágios do Benfica, no Seixal, com vista ao jogo de quinta-feira diante do Leipzig, a contar para a Liga dos Campeões de Futebol. Já no Brasil, o Goiás anunciou também que 10 jogadores estão infectados pelo novo coronavírus. Isto levou mesmo a que o jogo previsto para ontem entre o Goiás e o São Paulo acabasse por ser adiado. Rápida volta pela atualidade, outra internacional: foi detido em Hong Kong o dono de várias empresas de comunicação social, Jimmy Lai. É um dos mais proeminentes ativistas pró-democracia no território e está agora atrás das grades ao abrigo da polémica lei de segurança nacional. O empresário de 71 anos é suspeito de conluio com forças estrangeiras para estabilizar a situação política em Hong Kong. Este caso está a ser encarado pelo Comitê de Proteção dos Jornalistas como um atentado às liberdades de imprensa na antiga colónia britânica. Na Bielorrússia, mais de 200 pessoas terão sido detidas pela polícia. O número é revelado por uma organização não governamental de direitos humanos do país, depois de protestos violentos nas ruas da capital contra a reeleição de Alexander Lukashenko. A Comissão Eleitoral confirmou esta manhã que o chefe de Estado, que está no poder há 26 anos, obteve mais de 80% dos votos.